vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
Olá, estamos começando mais um papo com Lízia e hoje falaremos sobre um tipo de violência que é atravessada por muitos tabus, por muitas inverdades, por muitas mentiras, que é a violência sexual. Mas especificamente nós vamos bater um papo aqui com a Simone, que está representando o Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual, que é o SAVES de Blumenau, e vai nos ajudar então a entender um pouco como que é o processo de denúncia, de acolhimento para quem sofreu alguma violência sexual, né? E eu sou a Mayra, host do programa. E o Papo com Nízia é um projeto do Instituto Feminista Nízia Floresta. Você pode nos seguir no Instagram para conhecer mais, que é Instituto Fe Nízia Floresta. Então vamos lá, Simone, muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo, por estar aqui falando com a gente sobre o SAVE, sobre o trabalho de vocês. Te agradeço muito e fique livre para se apresentar um pouquinho para a gente.
Então, olá, meu nome é Simone Andréa Rodrigues e eu coordeno o Serviço de Atenção Integral a Pessoas em Situação de Violência Sexual em Blumenau e a Política de Atenção a Pessoas em Situação de Violência. E agradeço muito, né, esse espaço, porque é extremamente importante que a gente divulgue os serviços, divulgue os direitos das pessoas, para que, numa necessidade, elas saibam a que acessar.
Com certeza, a informação é um instrumento valioso, né? Então tá, Simone, brigadão pela tua presença. Eu vou começar aqui com uma pergunta bem básica, que é para a gente já tirar as dúvidas, né? Que tipos de serviços que o SAVES oferece, performa e tal? Como que é isso?
Então, o SAVES é um serviço de referência na área da saúde para violência sexual. Ele faz desde o atendimento, por exemplo, no caso de uma urgência, emergência, como ele, principalmente, ele deve fazer o acompanhamento de pessoas em situação de violência sexual. E esse acompanhamento é previsto pelo Ministério da Saúde por, no mínimo, 6 meses. Então, a gente oferta o atendimento clínico, a questão da prevenção no sentido de quimioprofilaxia das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV, o suporte do serviço social, o atendimento na área da psicologia, né? Uhum. E todo o atendimento é feito por uma equipe multi-interdisciplinar. Então, a gente tem profissionais na área médica, de enfermagem, do serviço social e da psicologia.
Que bacana essa questão do acompanhamento, né? Que tem ali um tempo de acompanhamento com o serviço, porque aí a pessoa não fica tão solta, né? Digamos assim, na rede. Ela pode, então, recorrer ao SAVES, né? Para ter esse núcleo, digamos assim.
Sim, e esse acompanhamento do mínimo de 6 meses é por conta do rastreamento das infecções sexualmente transmissíveis e do HIV. Então, a pessoa chega no SAVES, logo na admissão, ela faz uma coleta de exames, né, laboratoriais, e depois esses exames são seguidos num aprazamento conforme o paciente. No mínimo, né, tem esse acompanhamento, mas em média as pessoas da última tabulação que eu fiz ficam 7,5 meses no serviço, por conta da vinculação, às vezes, com a psicologia.
Então, temos aí um atendimento que ele é bem integral, né? Que busca várias dimensões diferentes para essa ocorrência, pelo que me parece, né? Que é muito importante.
Sim, e a gente procura, às vezes, numa questão de alta, quando a gente percebe que ainda é preciso a intervenção de um outro serviço da rede intersetorial, a gente faz esse encaminhamento e essa integração com esse serviço, seja o CREAS, por exemplo, o CRAS, ou algum outro acompanhamento na área de saúde, né? A gente procura alinhar que a pessoa continue sendo atendida em sua necessidade.
E Simone, como que funciona? Qualquer pessoa pode procurar o SAVES, é por encaminhamento? Como que as pessoas chegam até o serviço?
O serviço funciona como porta aberta. Então, qualquer pessoa, seja homem, mulher, criança, uma pessoa idosa, pode procurar o serviço, né, no horário de funcionamento, mas a gente também recebe referenciamento de outras unidades, outras instituições da rede. Por exemplo, quando a pessoa às vezes é atendida no pronto-socorro de um hospital, ela é referenciada ao SAVES. Quando ela faz primeiro, por exemplo, um boletim de ocorrência policial, ela também é encaminhada ao SAVES.
E é isso que eu ia perguntar, né, a questão da ocorrência, porque quando a gente fala de violência sexual, eu acabei pensando aqui, né, vem muito à cabeça a questão da justiça, né, a questão de procurar os direitos, procurar a questão da proteção jurídica, né, que é essencial, e às vezes parece que foge um pouco a questão dos cuidados em saúde, né, e me parece muito importante que o SAVES funcione como porta aberta, para fazer justamente essa localização, né, da pessoa no serviço de saúde, porque também é uma questão de saúde pública, né? Não apenas uma questão a ser tratada de forma jurídica, digamos assim, policial e tal.
Sim, isso a gente tinha, né, um número maior, isso vem reduzindo ao longo do tempo, talvez pela divulgação que a gente vem fazendo, né, toda a rede vem fazendo, mas muitas pessoas linkam primeiro a questão legal, a questão de segurança pública, e daí vão à delegacia, e por vezes esquecendo da sua condição de saúde, né? Você foi vítima de violência sexual e você está numa condição que precisa de um cuidado integral de saúde. Por isso também dessa pactuação que foi feita já há muitos anos, de que chegando na delegacia, a pessoa é orientada e, primeiro, é visto até a questão da urgência. Uhum. Né? Eles fazem essa triagem, né, e conseguem distinguir casos de urgência, casos que têm que chegar com a maior brevidade no serviço.
E aí, já que a gente está falando, né, desse trabalho em conjunto, que é integral, que envolve vários serviços, eu queria que tu falasse assim, um pouquinho sobre a rede de atenção e proteção às pessoas em situação de violência sexual, né, que é um comitê, pelo que eu entendo. E que eu queria que tu falasse um pouco como que funciona esse comitê, qual que é o propósito dele, né? Tu podes contar um pouquinho para a gente?
Blumenau conta já há muitos anos com uma rede de atenção a pessoas em situação de violência. Várias instituições que trabalham, né, em campos diferentes. Um dispositivo para tornar essa rede mais integrada, mais complementar, foi a criação, em 2012, do Comitê de Monitoramento dessa rede. Esse comitê, na verdade, o que é? É a união de todas as instituições nos vários campos, né? No campo da segurança pública, da justiça, da saúde, da assistência social, da educação, que se reúnem no mínimo uma vez por mês, fora os grupos de trabalho, né? Para pactuar fluxos, para atualizar informações e para ficar monitorando os protocolos já instituídos.
Porque assim, como a gente está falando de violência sexual, né? É uma violência muito específica, ela envolve componentes diferentes e que vão passar pela saúde, que vão passar pela lei, que vão passar por questões sociais. Então, como é importante, né, ter um lugar onde vários serviços possam sentar e dialogar, né? Senão vai ficar tudo desmembrado, cada um num canto, o que pode atrapalhar, inclusive, né, o acolhimento das pessoas na rede, eu imagino.
A questão de atender uma pessoa em situação de violência, seja violência sexual, doméstica, familiar, perpassa essa questão de intersetorialidade. É impossível, né, atender uma pessoa vítima de violência só numa instituição, só num setor. A gente sempre vai precisar de um complemento. E por isso da importância desse atendimento em rede, para evitar que a pessoa tenha que contar muitas vezes a história, que ela seja revitimizada, que não haja complemento, né, na sua atenção, que ações não sejam realizadas, né, ou postergadas. Então, por isso, da complementaridade e da gente trabalhar em rede.
Muito bom. Essa questão, e isso é um cuidado ético muito grande, né? Porque quando você fala da revitimização, me passa a ideia de que a pessoa, primeiro, ela foi vítima, né, de uma violência, e depois ela foi vítima de um outro tipo de violência, que é ter que repetir tanto a sua história para tantos órgãos diferentes, que ela às vezes se torna um corpo objeto, né? Se torna uma questão desumanizada. Então é muito importante mesmo que haja esse cuidado, né, esse diálogo entre a rede, para não acontecer isso, né?
Sim, e que seja complementar, né? Principalmente quando a gente precisa, né, do encaminhamento de uma ou outra instituição ou do complemento, né, de outra.
Sim, com certeza. E tu deu exemplos, né, de que tem saúde, tem assistência social. Eu fico imaginando quem compõe essa rede, né? São os hospitais, as unidades de saúde, CRAS, CREAS, é isso?
Isso. Na área, por exemplo, da segurança pública, a polícia militar faz parte, a polícia civil. Na área da justiça, as várias promotorias, o judiciário, a defensoria pública. Na área de assistência social, então, são todos os dispositivos ali da CEMUDES, CRAS, CREAS, PAEF. Na área da educação, todas as escolas, sejam elas particulares, estaduais e municipais. Na área da saúde, todas as unidades de saúde. Em Blumenau, a gente tem até a questão de que os 5 hospitais, eles são referência para o atendimento de violência sexual nas urgências. Acho que são essas. Uhum. Fora as organizações não governamentais, né? Como, por exemplo, o Instituto Nízia, faz parte também da rede intersetorial, né? E compõe o comitê.
Muito bom. São vários olhares, né? Para um fenômeno que precisa de vários olhares. E Simone, agora falando um pouquinho sobre a questão da violência sexual, né? Queria ver algumas questões da tua visão como profissional da área, né? Eu queria primeiro começar te perguntando uma coisa que talvez te perguntem muito, mas quais dificuldades que tu tens percebido na luta contra a violência sexual? Por exemplo, tu percebe dificuldades culturais, de cultura que culpabiliza a vítima? Dificuldades burocráticas, de encaminhamento, desconhecimento dos direitos, o que que tu nomearia aí pra gente?
Eu acho que ainda há desconhecimento de direitos, há desconhecimento de serviços, né? Mas uma das coisas que mais me incomoda é a questão da burocratização, da fragmentação, por vezes, né, de serviços. Quando as instituições não se coloca no lugar da pessoa que a utiliza. Então, isso, ao longo dos anos, eu já trabalho há 20 anos com essa questão das violências, é o que mais me incomoda.
Fico imaginando aqui, né? Essa questão de burocracia, de perguntar várias vezes para a pessoa em lugares diferentes, seria mais ou menos isso?
Ou as falhas na rede, ou a questão de pensa num fluxo, mas não pensa em quem utiliza o serviço. Uhum. Né? Para você montar um serviço, você tem que pensar em qual é a maneira que a pessoa vai acessar esse serviço. E essa maneira tem que ser a mais fácil possível, a mais breve possível. E às vezes, pro conforto, para a questão do próprio profissional e da instituição, são formuladas barreiras, né, e que dificultam o acesso da pessoa.
E eu fico pensando também o papel das, sei lá, unidades de saúde, né, que estão nos territórios, por exemplo, e que também podem ser uma porta de entrada, né, para a pessoa buscar os seus direitos na rede, né, ou os CRAS que estão no território.
Sim, qualquer unidade de saúde ela pode ser a porta de entrada e pode encaminhar aos SAVs, como também pode ofertar os primeiros atendimentos, inclusive o acompanhamento. Né? Então, vamos imaginar que é uma pessoa vítima de violência sexual, só que a condição dela, essa situação já aconteceu há muito tempo atrás. Quando eu não posso mais fazer a profilaxia, não posso mais fazer prevenção de doenças, e sim acompanhar aquela situação. Se eu tenho tudo na unidade para ofertar, por exemplo, eu tenho a psicologia, a pessoa pode fazer perto de casa, eu já fiz o atendimento clínico dela, eu não preciso estar encaminhando para outro serviço, eu posso, né, atender essa pessoa em suas necessidades. Só vou lançar a mão do recurso de encaminhamento quando eu não tenho o que a pessoa precisa.
Falando de violência sexual, eu acho que uma coisa que talvez seja importante de demarcar aqui é o que constitui, né, uma violência sexual. Por exemplo, será que violência sexual só é a partir da penetração? Né? Imagino que não, tenham ali até na lei, né, marca as formas de violência sexual que podem existir, mas eu queria ver se tu também pode conversar um pouco com a gente, né, assim, trazer, afinal, violência sexual, né, o que constitui uma violência sexual?
A violência sexual é constranger uma pessoa, né, a qualquer ato ligado à sexualidade. Então, expor, por exemplo, a vídeos pornográficos, manipular região genital, o assédio sexual, né? São várias formas que são caracterizadas como violência sexual. Inclusive, por exemplo, a Lei Maria da Penha coloca até a questão de impedir, por exemplo, agora me fugiu a palavra.
Deixa eu ver se eu acho aqui.
Tá fugindo. É a contracepção, é impedir...
Que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais reprodutivos, né?
Isso.
Era isso?
Uhum. Uhum. Então, a própria Lei Maria da Penha, ela coloca de forma bem abrangente, né, o que se considera violência sexual. E é bem importante que as pessoas tenham essa noção. Principalmente assim, ó, com criança, é difícil que venha ao serviço a questões ligadas à conjunção carnal. Uhum. Muitas vezes, né, vem, principalmente quando são situações que a pessoa diz com brevidade, é mais ligado à manipulação, ao assédio, né, à sedução, e daí vem, são encaminhadas ao serviço, e é considerado, sim, violência sexual.
E a questão da Lei Maria da Penha, fiquei pensando aqui também, a questão da violência sexual, ela pode estar em todo lugar, né, inclusive dentro de um casamento, né,
sim.
Inclusive conjugal, de forma conjugal, né, então se o teu marido te constrange a fazer algo que você não quer fazer, também é uma violência, né?
Sim, é bom que se diga isso, né? Porque mesmo numa relação constituída ou formalizada, né, entre parceiros íntimos, forçar uma relação sexual é, sim, violência sexual.
Bom, eu também queria comentar contigo a questão do aborto legal, né, nos casos de estupro, porque pelo que a gente sabe, né, na lei o aborto é previsto em casos de estupro, né, e eu queria entender um pouco aqui essa questão, como que você tem visto isso, o acesso a esse direito, ele tem sido dificultado... como que na prática se dá esse acesso, assim, quais são as suas percepções?
Interrupção legal de gestação no Brasil é possível fazer, né, em que situações? Nos casos de risco de morte da mãe, nos casos de violência sexual e com uma decisão do Supremo, né, a questão da anencefalia, né, do bebê. Nos casos de violência sexual, existe uma portaria, ela foi recentemente mudada, ela teve alguns ajustes, e o Ministério da Saúde oferece, sim, esse tipo de procedimento para vítimas de violência sexual. Então, existem serviços de referência na área da saúde que fazem o procedimento baseado nesta portaria. Eu vejo que precisamos, com relação a isso, fazer mais divulgação, né, de que as mulheres têm esse direito, e divulgação também dos serviços de referência. No estado de Santa Catarina, é bem deficitário esse serviço, tanto na divulgação quanto na oferta. Existem regiões que não têm serviço de referência próximo. E daí as pessoas têm que se deslocar, por exemplo, à capital, que, no meu entender, né, é mais um agravo até para a saúde dessa pessoa. Por vezes as pessoas acabam desistindo porque desconhecem seus direitos e também pela dificuldade que encontram, né? Daí vem de novo aquilo que eu falei das barreiras institucionais, né? Se você não divulga o serviço, se a porta de entrada para ele é difícil, as pessoas acabam não acessando.
Sim, com certeza. E até porque existe muito tabu em cima do aborto, né? E eu imagino que também exista, às vezes, por falta, por parte de até alguns profissionais, essa moralização, né? Talvez, não sei, eu fico imaginando que pode também existir, né? Assim, questões de tentar convencer a não abortar, por exemplo. Tu acha que isso acontece muito?
Isso não pode ser feito. Não pode. A norma é bem clara de que, no caso de uma mulher que procure o serviço de saúde e seja vítima de violência sexual, esteja gestante, fruto dessa violência sexual, o que nós temos que ofertar? As três possibilidades que ela tem com relação à gestação: manter a gestação e ficar com o bebê, manter a gestação e partir para o processo de adoção, ou a interrupção legal de gestação. E as três alternativas, elas têm que ser ofertadas e orientadas com o mesmo peso, para que a pessoa, essa mulher que está nos procurando, é que escolha, ciente de seus direitos, ciente dos três caminhos que ela tem, legais, né? Ela passa a escolha do procedimento. E uma vez optando daí pela interrupção legal de gestação, como eu disse, tem esse trâmite da portaria, tem termos a serem redigidos, tem o acompanhamento da psicologia, a questão dos exames, né, da ultrassonografia recente, e daí ela é acompanhada no hospital para o procedimento.
Isso que tu comentou agora é muito valioso, assim, é uma informação que eu espero que chegue ao maior número de pessoas possível mesmo. Quer saber, né, quais são os seus direitos dentro da rede, dentro dos serviços que estão ali, para realmente não fique à deriva, né? Então, penso que esse programa seja muito importante, assim, em termos de conhecimento. A gente precisa mesmo divulgar, né, essas questões.
Até a questão, por exemplo, de quando o profissional não concorda com o procedimento e ele usa a questão da objeção de consciência, né, prevista até no Código de Ética Médico, o Ministério da Saúde também é bem claro que o profissional pode sim fazer objeção de consciência, mas a instituição tem que garantir o procedimento.
Isso faz toda a diferença. Sim. Que é a questão de que o serviço não seja uma barreira, né? Simone, eu queria te fazer uma última pergunta, que é mais para termos de conhecimento, assim, né, que eu acho importante também. Mas existe a questão da notificação compulsória, né, dos casos recebidos. Como que funciona essa notificação dos casos de violência? Para que órgãos que são feitas? Como que funciona essa questão?
A notificação compulsória da área da saúde é uma ficha bem complexa. Ela tem vários campos. Ela é de 2 páginas e ela procura detalhar essa violência sexual, tanto para fins de perfil epidemiológico, né, quanto depois para subsidiar ações do Ministério da Saúde, como, por exemplo, capacitação, criação de serviços, né, etc. A notificação, há já alguns anos, ela tem a proposta de ser intersetorial, de ela ser usada por todas as instituições da rede. Isso por quê? Para uniformizar os dados. Então, nós teríamos um único instrumento de notificação e a sistematização num único banco de dados. Porque hoje o que acontece? Se você pede dados da delegacia, vão ser um. Da polícia militar, outro. Do conselho tutelar, outro. Da saúde, outro. Então, o Ministério da Saúde propôs essa questão de utilizar o mesmo mecanismo, o mesmo instrumento. Tem municípios que já viabilizaram isso e nós começamos de forma bem embrionária, um ano, estendendo para os conselhos tutelares usarem essa ficha, né? E isso não teve continuidade, então é uma ação que nós teríamos que resgatar. A ficha de notificação, ela vai para a vigilância epidemiológica e é sistematizada no município e no estado. E é isso, ela não vai para outros setores. Então, um profissional de saúde ou um profissional da rede intersetorial que por acaso utilizar essa ficha, ela sempre irá só com um destino e com um objetivo. Às vezes as pessoas confundem ficha de notificação ou notificação compulsória com boletim de ocorrência policial ou notificação à polícia. Isso é muito, muito, muito diferente. Tem, às vezes, profissionais que têm até resistência em fazer a ficha de notificação, né, achando que vai ter um desdobramento na área de segurança pública. Não, como eu falei antes, né, a ficha de notificação, ela tem um fluxo e ela é encaminhada, então, tão somente para vigilância epidemiológica.
Mas a pergunta que eu queria te fazer, para a gente encerrar, tem a ver com a pandemia, que foi esse choque, né, nas nossas relações, no nosso modo de viver. E eu fiquei pensando, como que o SAV está atuando agora na questão da pandemia, se tem alguma diferença ali do fluxo do serviço, e se você percebeu alguma diferença na adesão ao serviço? Se está vindo mais casos, está vindo menos casos? O que que tu percebeu de diferente aí nesse período?
Ano passado, logo no início das medidas restritivas, nós restringimos atendimentos e espaçamos mais, né? E tínhamos uma orientação de que viessem poucas pessoas ao serviço por conta, né, de evitar aglomeração. Também fiz rodízio com a equipe, para também evitar que, né, muitas pessoas ficassem no serviço. Isso depois por conta da demanda, que continuou quase a mesma, teve que ser mudado, né? E a gente tem a recomendação de que venham poucas pessoas, familiares, né, que não acompanhem ou acompanhem só uma pessoa ao serviço, né, para evitar, de novo, muitas pessoas. Por conta de que a demanda permaneceu igual ou até aumentou, não houve mais a possibilidade de restringir atendimentos.
Ah, entendi. Acho importante, porque a gente estava vendo alguns dados de violência doméstica, né? Foi visto como teve, assim, alguns aumentos de violência doméstica no período de quarentena, né? No período de isolamento social determinado, né? E aí eu fiquei pensando que se a violência sexual também sofreu algum aumento por conta desse confinamento em casa, né? Porque muitas violências sexuais partem do ambiente doméstico, né?
Sim, eu acho que a gente ainda não teve o retrato fiel desse aumento. Acho que a gente vai ter, principalmente com relação à criança e adolescente, quando essas crianças começarem a ir para a escola, que é um dos maiores encaminhadores, né? Começarem novamente a frequentar a escola, não só, né, aulas virtuais. Esse ano, no ano 2021, já está tendo um aumento com relação ao 2020. E 2020 teve um número aumentado com relação a 2019. Então, historicamente, a gente vem com o número de pessoas atendidas maior. E isso se deve, eu não sei se só ao aumento da violência e da violência sexual. Mas eu conto também com a questão do aumento da divulgação. Então, as pessoas sabem mais a quem recorrer, elas conhecem mais os serviços, As denúncias são maiores, por isso também de estar aumentando as pessoas que acessam o serviço. Consigo colocar isso bem de forma objetiva, principalmente nos casos crônicos ou nos casos que aconteceram já há anos atrás, né? Uhum. E que este ano ou ano passado é que vem à tona. Então, é porque a pessoa ou conheceu o serviço ou foi divulgado, né? Ou alguém denunciou e, enfim, a pessoa acessou a instituição.
Ah, isso que tu tá falando, que bom que tu mencionou, porque a questão da subnotificação, né? De, seja por N motivos, principalmente a desinformação e às vezes até o tabu, né, em cima da violência sexual, que realmente são coisas que deixam de ser notificadas, né, que são notificadas ou então de outra forma, né, mas não com os nomes devidos. E então, que bom também que a gente está procurando formas de divulgar mais a questão dos serviços, e penso que é um marco importante. A gente está falando sobre isso aqui no podcast, no programa que vai ali para a Rádio Comunitária da Fortaleza. E, bom, Simone, acho que foi um início de papo muito bom, espero que a gente consiga seguir dialogando mais vezes. Mas a princípio o que eu tinha para te perguntar era isso. Queria saber se tu tens algo que gostaria de acrescentar ou algum recado final ali para as pessoas que estão nos ouvindo, como que é?
Eu agradeço, né, essa oportunidade. Como eu falei no início, é muito importante que a gente divulgue os serviços, que divulgue os direitos das pessoas, né? E principalmente para quem precisar do serviço e dessa rede intersetorial, né, saiba que tem profissionais sensibilizados, que tem profissionais qualificados, que tem uma rede que se conversa, né? E que pode lhe atender, está à sua disposição.
Muito bom, que bom saber disso também. Então, gente, o Papo com Nízia vai ficando por aqui. Se quiserem mandar um e-mail para o programa, o e-mail é contato.papoconizia@gmail.com. Nos vemos no próximo programa. Simone, muito obrigada pela tua presença aqui e te agradeço muito, é isso.
Obrigada, até uma próxima. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no.